Presidente, senador Jorge Viana, senhora senadora, senhores senadores. Eu volto hoje à tribuna para retomar um assunto que está adormecido no Congresso Nacional e, em especial, na Câmara Federal. Me refiro ao novo Código de Mineração. É um projeto da maior importância para o país e, em especial, para os estados mineradores, como são o meu estado Pará, Minas Gerais, Bahia, Goiás e vários outros estados da Federação Brasileira. No exercício do mandato de senador, representando o nosso estado e defendendo os seus interesses, nos envolvemos em batalhas longas e árduas. Às vezes parece que estamos tentando mover montanhas. Foi assim a luta pelo derrocamento do Pedral de Lourenço, 4 anos de discursos, reuniões e ligações insistentes, até que, enfim, saiu o edital. E, se Deus quiser, no próximo dia 8 de fevereiro, haverá abertura das propostas e teremos, então, a empresa vencedora para realizar as obras do derrocamento do Pedral de Lourenço. Como eu disse, estou vindo à tribuna hoje para falar de outra luta, que venho travando há anos e que diz respeito ao novo Código de Mineração. São várias as iniciativas que já tomamos, mas que acabam encontrando um enorme obstáculo: a falta de vontade política do Executivo em trabalhar essa questão de suma importância para o desenvolvimento do país e de estados mineradores, que são fundamentais para o saldo da balança comercial através da exportação de nossas riquezas minerais. Só o Pará, senador Armando Monteiro, somente o Pará, em 2013, teve um saldo da sua balança comercial da ordem de 14 bilhões de dólares. 14 bilhões de dólares, só o estado do Pará. Como o saldo do Brasil foi de 2,6 bilhões, se não houvesse a contribuição do Pará, nós teríamos um déficit de quase 12 bilhões de dólares na balança comercial do nosso país. Como eu disse, apesar de muito contribuir há séculos com o Brasil, estados mineradores como Pará e Minas Gerais não receberam até hoje uma efetiva compensação pela exploração de nosso subsolo. Há 2 anos, apresentamos emenda à MP 563 de 2012. A medida provisória estabeleceu um mecanismo para combater manipulação de preços nas exportações, que visem a reduzir o pagamento de imposto de renda pelas empresas. Nossa emenda estendia o mecanismo para o cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, que é o royalty da mineração, que sofre das mesmas manipulações. Aquilo que o governo queria evitar no imposto de renda era a mesma coisa que nós, pela nossa emenda, queríamos evitar também na CEFEM. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado aprovou a medida, mas a presidente Dilma, infelizmente, a vetou. Outras emendas que apresentamos à medida provisória também não prosperaram. Outra iniciativa que tomamos há 3 anos foi apresentar um projeto de minha autoria, o PLS 01 de 2011, relatado pelo competente senador Aécio Neves, que promove várias mudanças na legislação mineral para garantir uma compensação apropriada, que as mineradoras paguem um valor justo, permitindo que a população tenha acesso a serviços públicos de maior qualidade, uma vez que a demanda social aumenta com a implantação de projetos minerais nos municípios paraenses, mineiros, baianos, goianos e tantos outros. O PLS 01 de 2011 foi uma resposta do Congresso Nacional à apatia do governo federal, que desde 2008 falava que enviaria a esta casa um novo marco regulatório. Aguardamos por 3 anos e, diante da completa falta de ação, apresentamos a proposta de alteração do mecanismo de cobrança da CEFEM, a qual o relator, senador Aécio Neves, acrescentou elementos importantes, como o aumento da alíquota, que é uma das menores do mundo. A CEFEM, para minério de ferro, é hoje de 2%, percentual muito baixo, se comparado com os royalties de 7,5% na Austrália, 10% na Índia e de 16% no Chile, o que, é claro, não reduziu a competitividade desses países. No PLS 01 de 2011, propomos que a cobrança da CEFEN seja feita pela receita bruta das empresas mineradoras, não líquida, como ocorre hoje. E, através de emenda, incorporamos outra iniciativa importante, a cobrança de participação especial, a exemplo da prevista na exploração de petróleo e gás natural. Outra iniciativa no mesmo sentido foi o PLS número 283 de 2011, de autoria do senador Clésio Andrade, que aumenta a alíquota da CEFEN sobre o ferro para 4%, do qual sou relator. Ressalto que, com o aumento da alíquota, com a participação especial e as demais inovações que pretendemos na legislação mineral, queremos apenas garantir que os benefícios gerados pela mineração sejam compartilhados com os verdadeiros donos, paraenses, mineiros, baianos e goianos, os brasileiros em geral. Foi com grande alegria, portanto, que recebemos em 19 de junho de 2013 a notícia de que o governo federal entregou ao Congresso, em regime de urgência constitucional, o PL 5.807 de 2013, sua proposta do novo marco regulatório da mineração. No mesmo dia, vim à tribuna para comemorar, dizendo que antes tarde do que nunca, mas que o governo tinha, o executivo tinha finalmente encaminhado o novo projeto do novo marco regulatório da mineração. O projeto apresentado pela presidente se tornou para nós a maior prioridade. Então, vamos trabalhar o projeto do executivo, não mais aqueles projetos que estavam andando com dificuldades por falta de vontade política do governo no Senado Federal. Mas sim, vamos trabalhar a proposta encaminhada pelo Executivo, achando que desta forma teríamos uma aceleração no processo de aprovação das comissões. Não haveria razão, então, de avançarmos com os outros projetos, já que a urgência constitucional introduzida pela própria Presidente da República apontava a vontade política e determinação do governo de finalmente resolver a questão. Doce ilusão. Passados 9 meses, o PL 5.807 de 2013 não foi votado em nenhuma comissão. O relator deputado Leonardo Quintão já elaborou 8 minutas de parecer, mas não conseguiu conciliar a posição com o governo. É importante considerar que o projeto aborda 3 aspectos, o projeto encaminhado pelo Executivo, 3 aspectos distintos. Revisão da CEFEM, transformação do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral em agência e, por fim, a reforma do direito mineral. Sabemos ainda que a maior dificuldade de acordo se relaciona diretamente à reforma do direito mineral. Por isso, o que eu não entendo é por que não desmembrar o projeto em 3, já que medidas não dependem uma da outra. Nós, estados e municípios, não podemos mais esperar. Essa espera priva-nos de uma compensação justa e o atraso cria um vácuo que atrapalha o setor mineral brasileiro todo, comprometendo produção e prospecção e investimento. Então, queremos fazer da tribuna do Senado Federal um apelo aos senhores deputados e, em especial, ao deputado relator Leonardo Quintão, que nós possamos retomar a discussão do projeto do Código de Mineração. Se não houver um consenso para o projeto por inteiro, que o façamos por parte, dando andamento pelo menos aquilo que já há consenso, que é no aumento da alíquota de 2 para 4% sobre a exportação, a produção mineral. E a base de cálculo não ser mais pelo valor líquido, e sim pelo valor bruto de prospecção. Então, é esse apelo que eu faço neste momento para que o assunto do Código de Mineração volte à pauta da Câmara dos Deputados e, em seguida, vindo ao Senado Federal, possamos aprová-lo urgentemente para que ele possa trazer os efeitos benéficos para os estados mineradores. E, por fim, senhor presidente, senador Jorge Viana, quero encaminhar à mesa um requerimento que, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado voto de aplauso ao município de Marabá, Pará, que completará no dia 5 próximo de abril de 2014, completará no próximo dia 5 de abril de 2014, 101 anos de existência. Requer, ademais, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento das seguintes autoridades: prefeito senhor João Salame Neto, vice-prefeito Luiz Carlos Pias, senadora suplente, primeira-dama de Marabá, jornalista Bia Cardoso, senhores vereadores da Câmara Municipal de Marabá e presidente da ASSIM, Associação Comercial e Industrial de Marabá, senhor Gilberto Leite. O município de Marabá é o município polo da região sul e sudeste do estado, é um município que tem um potencial de crescimento fabuloso na verticalização dos minérios que contém no seu subsolo, e está festejando, como todos nós paraenses festejamos, o lançamento do edital do derrocamento do Pedral do Lourenço, porque assim nós teremos realizada a hidrovia Tocantins do trecho de Marabá a Belém, possibilitando a sua navegação plena em todos os dias do ano, e com isso a instalação de um polo metal mecânico em Marabá, a começar pela instalação da Alpa, Aços Laminados do Pará, pela Companhia Vale, que foi um compromisso do então presidente Lula. E espero que a presidenta Dilma resgate agora com o derrocamento do Pedral do Lourenço, obrigando a Companhia Vale a cumprir com o seu compromisso com o povo paraense, o povo de Marabá, que é a instalação da Alpa. Espero que os dois assuntos, tanto a instalação da Alpa quanto a retomada do Código de Mineração na Câmara dos Deputados, ocorra muito em breve, para que nós possamos ter melhores condições para dar qualidade de vida para os paraenses que têm esse direito, por contribuírem muito para a nação brasileira. Muito obrigado, presidente.